division. One division. We got something cooking and it's looking good. We got something cooking and you knew we could.
Olá, eu sou o Marcos da HQzona, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. E agora a gente volta aí na nossa maratona, né, de comentar WandaVision, que é o nosso especial aqui que a gente vai comentar até o final da série. Se você já ouviu o primeiro episódio, a gente já falou muita coisa lá sobre como a gente vai fazer, o dia que a gente vai postar, sobre tudo, né, porque a gente vai comentar a série inteira. E eu tô aqui novamente com a Thalita e com o Murilo. Dá oi, gente, pro pessoal.
Oi, gente. Boa tarde, oi. Bom dia, boa noite.
Olá, de novo. Sou eu mesmo.
E a gente tá aqui pra comentar esse terceiro episódio, que tá sendo lançado toda sexta-feira, né? Os episódios de WandaVision saem toda sexta-feira, lá por volta das 5 horas da manhã. Então, dessa vez eu fiquei lá no Twitter vendo se as pessoas estavam lá pra assistir. E tinha um monte de gente acordada, uma hora dessa, pra assistir WandaVision. E esse episódio saiu, a gente já tinha bastante coisa do que ia acontecer nesse episódio por causa dos trailers, né, que foram lançados. Foi lançado bastante material promocional, assim, o primeiro, o segundo trailer. Depois teve outros trailers, assim, mais curtos, né? Aquele spot TV que o pessoal fala. E aí, finalmente, a gente teve esse terceiro episódio, que teve, assim, ele foi só um episódio só, né? Que foi liberado, de 20 minutos. E apesar de ter sido pequeno, teve ainda umas coisas assim que deixou a gente pensando bastante sobre algumas coisas da série, porque pelos episódios, né, que a gente já assistiu e esse, a gente tá tendo essa sensação de que WandaVision tá caminhando cada vez mais rápido em curto tempo, né? Então, tipo, por mais que seja 20 minutos cada episódio, 20 pra 30, esse episódio ele andou bastante pra história. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, comentem.
Eu, basicamente, gostei mais dos dois primeiros episódios, mas esse terceiro episódio, pra mim, também foi bom. É, digo, não que ele tenha sido ruim, mas agora que ele tá caminhando pra um momento que ele tá já impulsionando mais a história da Wanda, né, e aí ele deixou algumas coisas assim mais pro final, tipo, uns momentos mais tensos pro final. Então, assim, é um episódio que eu gostei bastante, mas assim, gostei mais dos dois primeiros. Eu achei os dois primeiros bem, bem melhores. Tipo assim, porque eu acho que a gente no primeiro podcast a gente já começou a jogar quase todas as teorias, né? E nesse episódio, basicamente, a maioria delas meio que se confirmaram, né, principalmente sobre a realidade, sobre o personagem, né, a Agnes, sobre que a gente já tava desconfiando dos outros, né, a própria Geraldine. Então, esse episódio foi mais um pouco, assim, pra ele confirmar que a gente já tava pensando dos dois primeiros, mas o final dele, que a gente já vai comentar aqui, os minutos finais, foi, assim, né, que pegou a gente, todo mundo, de surpresa. E é o que basicamente vai definir esse rumo da série agora pros próximos episódios.
Sim.
Eu gostei bastante. Eu acho que, tipo, a qualidade manteve, tipo, não caiu. É assim, foi um início bem fanfarrão, com muita piada, humor e piadas, bem básico. Só que, tipo, teve a aparição de menos personagem, igual a Dot, que a gente falou muito no primeiro episódio, ela quase não apareceu nesse. Porém, o final, meu Deus, foi um ótimo final. E eu acho que, tipo, os dois primeiros, eles foram jogando mais informações. Ele jogou muita informação e deixou muito ponto de interrogação. E eu acho que, a partir de agora, elas só vão respondendo as questões que os dois primeiros deixaram aí, né, no ar. E eu gostei bastante. Eu acho que manteve bem, em todos os aspectos.
Sim, eu gostei também desse terceiro episódio. Eu gostei muito da temática, né, que a gente já sabia que eles iam partir para os anos 70. E, como eu falei, a gente já tinha visto bastante material, né, dela nessa fase. Mas assistindo ali toda aquela construção, né, dela grávida, como a gente viu no final do segundo episódio. E é legal porque a gente, por mais que a gente saiba, né, que os filhos dela são Billy e o Tommy, que lá no futuro é o Icano e o Celery, a gente sabe que, tipo, na série ficou bem legal, né? Tipo, ela falando do Tommy, depois falando do Celery, eles brigando para ver qual nome ia escolher pra criança, porque eles achavam que era uma criança só. E toda aquela construção assim, que tipo manteve, sabe? O humor ainda dos dois primeiros episódios ainda tava nesse terceiro. Então eu gostei bastante, assim, de tudo. E como vocês falaram, né? O final desse episódio é algo muito wow. Por mais que a gente já saiba, por causa dos trailers, né? Algumas coisas que a gente já, o pessoal já teorizava o que ia acontecer, tudo. Eu acho que ali no final, ali faltando uns 5 minutinhos, assim, pra acabar o episódio, a gente começa a ter umas revelações bem grandes, que a gente começa a pensar mais, assim, tipo. Nos primeiros episódios, a gente aqui no podcast, a gente fez essas teorias, né? De quem seria a Dot, se a Wanda tá sendo controlada, ou se ela já sabia de tudo. Sobre a Geraldine, né? Que é a Monica Rambeau e o que ia acontecer, tudo. E eu acho que nesse episódio é onde as coisas estão começando a ficar definidas, sabe? Tanto que a gente teve aí até um bug aí do Visão, que a Wanda foi e voltou ele de novo, né? Tipo, toda vez que ele fala. É, ela foi lá e ele falou, tipo, nossa, tem alguma coisa errada aqui. E aí ela volta ele, sabe? E aí a gente
Nossa,
abre,
sim.
não é? E a gente abre espaço para aqueles memes do pessoal que tá fazendo, tipo.
Ótimo.
Tipo,
Não,
sai
é
da.
muito
Essa
bom.
aqui é a minha realidade, a minha fique.
Não, e tipo assim, parece que o Visão ele tá sacando as coisas por fora, né? Então por isso que a Wanda, tipo assim, não,
Exatamente.
quem manda aqui sou eu, né? Vamos, volta pra cá, Visão. Mas, e a
Isso.
gente viu porque esse episódio focou menos nos outros personagens, né? Porque todos eles já foram apresentados, pelo que a gente já
Sim.
viu. Acho que os personagens importantes da história que vão ser assim, importantes para o decorrer do desfecho da série já foram todos apresentados. Então, dessa vez, eles já estão ali de. Tipo, aquele diálogo do Herbie com a Agnes, quando chegou o Visão ali, né? Então, tipo assim, né, os outros personagens já são, tipo, quase não apareceram. Então, foi um episódio para focar mesmo ali na Wanda, né? Tu vê que tudo que ela sente, eu não sei se foi proposital, basicamente foi sim, né? A série toda você tem que prestar atenção, mas tipo, tudo que a Wanda sente fisicamente, ela acaba jogando tudo ao redor dela. Mas, tudo que ela sentia, as coisas ao redor dela saíam do lugar, ganhava forma, ou vinha de outras. Ou de outro jeito. Então, acho que isso pode ser de alguma forma já um indicativo, né, de que a Wanda, depois da perda do Visão e depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato, ela deve ter ficado um pouco nesse sentido. Um pouco não. Sendo sincera, ela deve ter ficado muito sentido, porque ela perdeu muita gente que ela gostava, né? Já não passava a perda do Pietro, né? Tópico importantíssimo desse episódio. E teve uma coisa interessante que eu não sei se todo mundo notou, foi a questão do sabonete, né? O que tá ligado ao sabonete, muita gente falou que estava ligado também a um episódio de Agentes da Shield, né?
Comenta
Onde
mais.
um episódio onde o Coulson ele tem as memórias. Eu não assisti todo, gente. Eu assisti umas coisas assim, bem curtas, tipo, os episódios bem soltos, porque a série já é grande e eu não tive tempo pra ver ela ainda, mas um dia eu vou ver, porque todos os episódios que eu vi ela é muito boa. Mas voltando aqui ao assunto, esse episódio foi um que ele necessitou ter as memórias apagadas, né? Então, assim, a referência que o pessoal falou da propaganda do sabonete, que tem o nome da Hydra, então. O pessoal pode tá comentando que pode ter muito a ver com isso, né? Que pode ser até mesmo um easter egg lá, que tá só ali mesmo por tá, ou que pode ter alguma coisa a ver com a história já, né? A ideia da Wanda tá com a mente apagada, porque já é a segunda vez que aparece algo da Hydra
Sim.
na série, Então, assim, assim,
É,
será que eles estão
será?
no controle dela? Será que eles estão tentando controlar a Wanda ou influenciando
Odiaria se
alguma
fosse isso.
coisa, né? E
Né?
aí o pessoal, né, tá tentando tirar ela dali. Porque, assim, é uma coisa, assim, que meio que tá ligada. Pode ser que, né, dessa vez o Kevin tenha dado o braço a torcer e deixado a série dar um pouco de conectadazinha, né? E
E é o
eu
segundo comercial
fiquei.
da Hydra, né?
É o segundo comercial, e dessa vez é um comercial que tem tudo a ver com lavagem cerebral, né? Justamente pelo episódio lá, eu vi outra cena. Não, a cena, só um framezinho que tinha lá uma referência a uma ilha. Então, assim, o pessoal que assistiu Agentes da Shield vai saber, né, de que episódio eu tô falando.
Eu pensei que eu ia
Mas.
também.
Né? Então, eu acho que pode ser nesse exato momento, deve ter uma ligação da Hydra com a Wanda agora. Talvez eles tenham voltado para, né, tentar manipular ela novamente. E aí devem estar do lado do Mephisto, deve estar junto com a Agnes, deve estar tudo junto, já misturando, né, as coisas. E aí eles estão tentando, né, a Geraldine tá justamente ali para tentar dar um, né, Wanda, volta pra cá, Wanda. Né, vem pra cá,
Sim.
tá correndo perigo, mulher.
Nossa, eu tive essa mesma impressão assim. Quando eu vi o comercial de novo, eu fiquei, gente, tem alguma. A Hydra tá envolvida com isso, porque eles não iam mostrar. Porque assim, quando eu achei que o primeiro comercial foi do Tony Stark, né? Lá do primeiro episódio. Depois teve o do relógio lá da Hydra. Eu achei que cada episódio eles iam fazer, sei lá, algum evento da Marvel, sabe? Algum evento histórico dos filmes, né? Que aconteceu. E eles iam acabar colocando assim como referência mesmo. Só que eles colocar de novo a Hydra é porque tem alguma coisa assim que a gente não. Óbvio que a gente não sabe ainda. Mas é algo mesmo que envolva a Hydra, né? E aí eu fico pensando, gente, o que que será que vai acontecer, sabe? Tipo, a Hydra de novo no MCU. Sabe, tipo, será que eles estão mesmo controlando a Wanda? Será que eles têm alguma coisa a ver com isso? Sabe? Então, tipo, tem muita, muita coisa, assim, pra gente poder pensar sobre. Tanto que eu comecei a pensar também, tipo, até nesse lance mesmo da Geraldine, né? Que é a Monica Rambeau, sobre, tipo, essa questão que a gente comentou, né? Se ela entrou na barreira, ela entra na barreira e ela fica inconsciente. Ou se ela entrou na barreira mesmo para pegar a Wanda. Tipo assim, ela entrou na barreira para pegar a Wanda. Só que quando ela entrou, ela fica meio inconsciente, assim. Ou se ela fingiu o tempo inteiro, sabe? Só que quando a gente pega aquele segundo episódio, quando a Wanda perguntar pra ela, né, como que era o nome dela, ela dá uma engasgada para falar que é Geraldine. E nesse segundo episódio, ela também tá meio confusa. Tanto que também, nos trailers, eles colocaram umas cenas meio pra enganar o povo, né? Porque a Wanda já questiona quem é ela na porta. Ela tá bem na porta, né? Então a gente não tinha toda aquela cena da Mônica lá dentro. Não mostrou nada daquilo nos teasers. Ela lá dentro, cavando, no parto, tudo. Nada daquilo foi mostrado. Então quando a Wanda pergunta, tipo, ah, quem é você na porta? A gente achava que a Geraldine aparecia assim do nada. E a Wanda não sabia quem era ela mesmo, de fato. Só que nesse episódio, não. A Wanda sabe que ela é a Geraldine e tudo, aquelas coisas todas. Então eles meio que deram essa enganada na gente, né? Como a Marvel sempre faz. Porque tem vários teasers
Os
aí,
trailers.
sim, nos trailers de filme, que se você pegar aí uns trailers antigos, você pode ver que não tem as cenas no cinema. Que eles sempre tentam dar uma enganada aí no pessoal. Então, tem muita coisa sendo levantada aí de WandaVision. Eu acho que esse episódio definiu bastante, assim, sobre os mistérios, sabe? Do que vai acontecer. Tanto que esse lance da Hydra é algo que eu acho que tá muito envolvido aí na história deles.
Esse sabonete da propaganda, como a gente já falou, né, que era para prestar atenção no, nas propagandas. Por que eles iam usar um sabonete da Hydra, que já foi mencionado em uma outra série da Marvel, que esse sabonete é um negócio que eles usavam para as pessoas ficarem em outra dimensão, né? Elas viverem em um sonho. Então, se a Wanda estiver realmente vivendo essa realidade paralela dela seja um sonho, e que ela sabe ali que o Visão tá vivo, quer dizer, ela, na cabeça dela, não, o Visão tá vivo, E a Geraldine, né, ela tá ali justamente para tentar tirar ela, e ela usou o Pietro porque é algo e acima de tudo ia afetar a Wanda, né? Tanto
Sim.
que, como nos outros episódios, a Wanda do nada ela muda, né, a rápida mudança de expressão, né, de alegria para dor. E aí, né, ela muda, o tom mudou drasticamente, né? Só que dessa vez foi bem, bem pior do que nos outros episódios, né? Ela realmente ali, eu pensei, pronto, agora é que a Wanda surta, né, de vez.
Sim.
Mas esse lance da Geraldine, eu acho que realmente foi a Mônica Rambeau entrou pra ficar infiltrada. Porque, tipo, no segundo episódio, no show de mágica, quando a Wanda teletransportou ela pra dentro da caixa, ela ficou meio confusa. Ela já tava meio confusa. Então, tipo, eu acho que ali não era mais o personagem dela infiltrada. Que, tipo, ela tinha se perdido mesmo. Que ela não sabia mais quem era ela. E ela só percebeu quando a Wanda falou do Pietro. E ela lembrou e falou, ele foi executado pelo outro. Porque se ela tivesse consciência de que ela é a Mônica, ela não teria falado isso. Porque
Sim.
colocou tudo a perder. Ela
E a
foi
Wanda
cima
só
da
foi.
realidade dela.
A gente percebe antes no colar, né, da Geraldine, mas a Wanda ela só se toca depois. Porque o colar tá sempre ficando em evidência, né? O símbolo lá da Sword, mas a
Sim.
Wanda só percebe depois, né, que a Geraldine dá aquela gafe do Pietro. Né, você vê que quando ela cita o Pietro, ela tipo assim, ela parece que ela tá desconectada da realidade dali. E aí depois ela volta sem entender o que foi que ela falou.
Sim, é, isso é mesmo. Eu acho que quando a Geraldine falou do Pietro, né, quando a Wanda menciona que ela também é uma gêmea, que ela teve um irmão, acho que naquele momento ali eu entrei em crise, assim, não acredito que ela vai falar do Pietro. E aí ela fala e a Geraldine fala na cara, tipo, ah, ele foi executado pelo Ultron, né? E aí você vê assim a cara da Wanda fica passada. E é quando ela vê, tipo, quando a Mônica ela joga tudo ali na cara da Wanda. E aí, eu entendo assim, gente. Eu entendo que ela tá bugada. Eu acho que as pessoas de lá de dentro estão bugadas, sabe? Com esse tipo de coisa. Porque tem um. Depois, no mesmo episódio, tem aquela cena que o Visão tá lá fora e a Agnes, junto com outro cara, eu sempre esqueço o nome dele. É com H o nome dele, eu sempre esqueço. Harbour, alguma coisa assim. Eles estão meio que fofocando, né? Falando da Geraldine. E aí o Visão saca e vai lá perguntar, e eles falam, tipo, olha, ela não tem casa, ela não tem marido, ela não tem família, né? E aí o cara começa a falar, tipo, ah, ela veio aqui pra. E aí eles ficam meio apreensivos, assim, porque tem alguma coisa rolando, né? Então esse momento também é uma coisa muito tensa pra gente, porque a gente não sabe se eles sabem daquilo, ou se eles estão bugados também, né, naquela realidade ali da Wanda. E tipo, a gente não sabe. E aí é muito, muito engraçado, assim, porque a intenção, a impressão, né, é que eles sabem que alguma coisa tá rolando. E aí parece que eles vão falar alguma coisa, e aí ao mesmo tempo a Agnes olha pro cara e faz um sinal de negação, assim, pra ele não falar. E aí eu fico pensando, gente, será que a Agnes sabe? Ou será que ela tá bugada? Então é muita coisa, assim, que enche a nossa cabeça, né?
E esse lance do bug é muito real porque, tipo, no início do episódio, assim, na metade praticamente, eu achei que a realidade estava instável por conta da Wanda grávida. Então, cada vez que ela sentia contração, acontecia alguma coisa, né? Tipo, quando ela estourou a bolsa, choveu, ou as coisas flutuavam. Só que, tipo, depois, quando aquele ganso, aquela cegonha, ela não estava conseguindo transformar a cegonha em estátua, sei lá, no que ela queria transformar. Tipo, eu já fiquei meio éter. Depois, o vizinho lá serrando o muro e encarando o Visão. Eu também fiquei meio. Aí no final, que foi a cereja do bolo, foi a Geraldine entregando tudo. Então eu acho que a realidade em si está instável. Eu acho que a partir de agora vai ser só a instabilidade.
Sim, é. Pode ser mesmo. E eu acho uma coisa muito, muito legal assim desse episódio é que ele buga a nossa cabeça, assim, com essa questão da Wanda de novo, né? Porque no segundo episódio a gente teve aquele final que todo mundo, tipo, ao longo dessa última semana aí, todo mundo ficou falando desse final, que é quando sai o cara lá do bueiro e a Wanda fala o não. E aquele não dela é muito firme, né? Ela fala não. E aí o cara volta, volta tudo aquilo de novo, até aquele ponto que eles estão na sala. E nesse episódio a gente vê que quando o Visão volta e fala, né, pergunta da Geraldine, a Wanda fala, ah, ela foi embora. E você vê pela cara
Casa
dela
dela,
que é, ah, foi pra
né?
casa dela, sim. E a gente vê, tipo, que a Wanda, ela sabe, sabe? Ela não tá ali perdida, nada. Ela sabe que ela tá fazendo aquilo. Só que essa questão, a gente não sabe ainda se ela está fazendo porque quer, né? Se ela, sei lá, de repente ela descobriu que ela tem poderes a mais. Que assim, ela já podia alterar um pouco da realidade, assim, nos filmes, né? Ela, a gente vê aquela cena lá que ela entra na cabeça do pessoal, dos Vingadores e cria toda aquela ilusão, né? Como ela fez na Era de Ultron, não é? Na Era de Ultron. Só que talvez ela tenha descoberto alguma coisa aí dos poderes dela que deu uma mudada. Então a minha ansiedade mesmo pra série é saber isso, sabe? Saber como que ela chegou nesse ponto. Tipo, como que ela. Porque assim, foi uma coisa até que eu joguei no grupo, né? Lá que a gente tem. Que é o seguinte, o tempo que se passa de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato é muito pouco para ela, né? Porque pro pessoal que ficou vivo passou 5 anos. Só que para eles não passou, o tempo não passou nada. Tipo, eles desapareceram e voltaram, entendeu? Tanto que o Peter explica, né, lá pro Tony Stark lá em Ultimato como que aconteceu, que ele começa a falar muito rápido. Ele acaba explicando um pouco. Então, assim, para ela ainda tá sentindo muito essa perda do Visão. Então, parece que esse ato dela de tentar trazer ele de novo, ou essa realidade, ou quem ela buscou para tentar ajudar ela a fazer isso, foi muito à flor da pele.
Sabe uma coisa assim que dá pra pensar que a Wanda pode estar desesperada num momento pra ter o Visão, de repente a Hydra volta e, né, e oferece de um jeito, né? A Wanda, ela tá dentro de novo de um experimento pra ela, sabe? Não que ela saiba que ela tá ali, mas que é, eles estejam manipulando isso pra testar até mesmo a dimensão que os poderes dela vai. Né, até onde esse poder dela vai. E de qualquer forma ela acabou ficando ali. Acho que ela tá numa manipulação, né, deles, mas assim, de forma consciente, né? Ela sabe de estar tá ali. Justamente quando ela mandou a Geraldine para casa, né, que é o mesma cidade, só que numa realidade diferente, né? Em dois momentos diferentes. Então acho que se a Wanda realmente estivesse sendo manipulada, mas numa coisa que ela deu um consenso para ser feito, né?
Sim.
Porque eu vou bater na tecla desse sabonete, justamente por causa de agentes da Shield, né? Inclusive foram algumas coisas que eu vi no Reddit e que fazem sentido. Se eu achar até o dia da gente postar o podcast, eu vou postar pro Marcos colocar lá o episódio, qual é, que ele tá, o Coulson tá explicando o, né, esse negócio, esse detalhe do sabonete, né, que é algo bem real. Então, se a Wanda ela mesma procurou, né, isso pra ela, né, uma forma, e eles estão abusando disso daí pra poder ver até onde os poderes dela vão. Né? Porque eles não terminaram aqueles testes, né, com a Wanda, né, que a gente viu lá na Era de Ultron, né? Eles ainda estavam testando ela. Eles eram bem novinhos, né? E passou um tempo, né, de Era de Ultron até os acontecimentos de Vingadores Ultimato.
É, então, aí tem essa questão do tempo, né? Porque para ela o tempo não passou e é muito recente. Então, tipo, como eu falei, né? Eu tô muito ansioso para saber como que ela chegou nisso. Como que a Hydra tá envolvida nisso? Se tiver mesmo o Mephisto, que eu acho que ele vai aparecer mesmo, gente, porque eu tava até vendo na internet nessa última semana, o pessoal falando que talvez o Mephisto não estaria, mas gente, não tem como você fazer uma série da Wanda e não ter o Mephisto. Porque eu posso estar errado, talvez ele não tiver e aí vocês podem me cobrar. Mas não tem como, gente, porque eles estão seguindo exatamente a história dela dos quadrinhos quando ela tem os gêmeos. E de alguma forma ou outra, ela vai perder esses meninos, se ela perder os dois, ou se ela perder só um, mas ela vai perder porque o Mephisto vai pegar a alma dessas crianças, entendeu? Fora que também a gente tem que levar em consideração que o Doutor Estranho, ela vai aparecer de novo, né, no segundo filme do Doutor Estranho, e muito provavelmente a Wanda pode se tornar a vilã dessa fase da Marvel, aí pelo menos desses próximos filmes. Então ela vai mexer muita coisa ali, porque é o esperado dela, né? Quando a gente fala que a Wanda, ela é uma personagem muito complexa, porque ela é complexa mesmo. Tipo, as histórias que ela tem em quadrinho são muito grandes. Ela participa de muitos arcos no quadrinho. Ela tem um arco exclusivo só dela, só de coisas que ela fez. Desde ali de Vingadores à Queda, Dinastia M, a Cruzada das Crianças, todas essas coisas aí é coisas que a Wanda fez pro universo da Marvel. Então a pessoa que gosta da Wanda, que gosta dela dos quadrinhos e que lê bastante, tudo que conhece, espera que eles tragam um pouco disso para os filmes, porque é isso que eles estão tentando trazer, né? Porque a Wanda, como eu falei nos primeiros episódios, né? Você pode não gostar da Wanda, da personagem, pode gostar dela nos quadrinhos, mas ela é muito importante para Marvel nesse momento, tipo, muito importante, porque eles têm ali, por exemplo, a Capitã Marvel, que já tem o filme dela, a Viúva Negra, que já não tem mais, mas vai ter o filme. Mas assim, de personagem feminina que eles têm agora no momento para usar para ser algo grande, é a Wanda. Então eles estão criando esse evento assim já faz muito tempo. Né? Então o esperado é que o Mephisto apareça, mas eu tô ansioso para saber, né? Tipo, esse lance do Mephisto, da Hydra, como eles estão envolvidos e tudo, porque tem muita coisa ainda para ser falada, sabe? Tipo, muita, muita coisa mesmo. Fora que foi como a gente tinha falado no podcast anterior, né? Que nessas últimas semanas voltou de novo o rumor de que o Evan Peters vai estar na série. E que ele, agora, dessa vez, ele vai estar com Pietro. Então, assim, se ele aparecer como Pietro, gente, essa internet vai surtar muito se ele aparecer como Pietro da Fox, né?
E eu acho bem provável
Eu também
ele
acho que eles
aparecer
vão
como
fazer
Pietro,
isso.
mais do que como Mephisto.
Eu também
Porque,
acho.
tipo, ela fez essa realidade é dela, e, tipo, ela trouxe coisa que ela gosta muito, tipo, Visão. E o irmão dela, que foi extremamente importante para ela, é gêmeo dela, ela não vai trazer. Então fica meio. Será? Então eu acho mais provável ele vir como Pietro do que como Mephisto.
Sim,
Igual algumas
também.
pessoas estavam sugerindo.
Eu também não acho. É, assim, sei lá, não me fazer sentido até faz, mas seria muito clichê, clichê até demais, o Mephisto pegar como alguém que a Wanda gosta, né? Ou que a Wanda ama. Não, acho que não tem esse tipo de necessidade. Eu acho que combina muito mais, né? A Wanda trazer. E aparecer, e a única coisa a explicar seja mesmo essa realidade, né? Aparecer o Pietro lá da Fox. E assim, e ele continuar sendo um daqueles personagens, né? Sei que aqueles personagens que estão ali, eles sabem, né, da realidade, que é uma coisa diferente. Eles estão ali para continuar aprendendo a Wanda, né? De algo que tá para acontecer. E se eles estão ali, eles sabem do que é essa tal realidade, como a Agnes e o vizinho, o Herb falou, né? Eles sabem da Geraldine. E antes disso, a Agnes já falou que era para ela agradar a Dot. Gente, alguma coisa. A Dot é tipo que manda ali. Não é isso? Ela é basicamente a pessoa da cidade. A gente já deu para entender isso no outro episódio. Episódio anterior. Né? E agora, eles ali, a gente já sabe que ele. Tão ciente que aquilo ali não é a realidade verdadeira. Eu não tenho mais ninguém na série, né? Só tem eles. Eles são os únicos protagonistas. Ixi, ali não tem nem figurante. A cidade da Wanda não tem nem figurante, né?
Gente, e se o Pietro fosse, sei lá, eu acabei de ter essa brisa aqui, fosse tipo a porta pro multiverso da Marvel, os X-Men da Fox?
De qualquer forma, eles já são, né? A
Sim, mas tipo, porque
Wanda
não,
e.
quer dizer, eles não falaram nada, mas assim, se a partir disso o Pietro da Fox surgindo, será que tipo não ficaria mais fácil pra Marvel colocar os X-Men em outro universo, em outro multiverso, e
Eu acho.
esquecer essa? Eu acho que é uma teoria melhor do que a teoria do Dinastia M Reverso.
Eu acho que
Eu
sim,
também
Murilo.
acho.
Porque, tipo assim, na Fox não aparecia a Wanda, né? Não tinha a Wanda na Fox.
É.
Pelo menos eu não lembro, né?
Também
E o
não.
Pietro apareceu tão rápido quanto os poderes dele, né? Foi e voltou, né? Desapareceu, morreu. Morto. E assim. Eu acho que faz sentido de sair dele ser a porta de entrada, já que a gente já tem a Wanda, ela vai explorar todos os poderes dela. E querendo ou não, né? É uma mutante. Né?
Ela
Eu
não
sei
é
que o
mais
povo.
mutante nos quadrinhos.
Ai, pra mim ela sempre vai
Deus.
Ser.
Então,
cala
gente.
A boca.
Ela saiu dos votantes, amém.
Então, nossa,
sempre
ó,
vai ser.
Tem um longo rolê aí nessas coisas aí. Tipo, por exemplo, isso que o Murilo falou, né, sobre os X-Men entrarem como um multiverso, né, ao invés de um Dinastia Emo ao contrário. Ai, eu amo
essa. Essa teoria, meu Deus, eu odeio essa teoria.
Nossa.
Ela é muito tosca.
É porque assim...
Horrorosa.
Nossa, demais. É porque eu penso assim, gente, eu acho que a Marvel já tá com esse negócio de multiverso cozinhando aí faz muito tempo, né? E por mais que eles tenham mencionado em Doutor Estranho que o multiverso já existe, né, que a anciã fala pra ele, eles precisam de alguma forma mostrar que isso de fato existe na nossa cara, né? Então, eu acho que em WandaVision a gente vai ver o Evan Peters, sim, como Mercúrio, porque eles precisam falar pra gente assim, ó, olha, gente, o multiverso na Marvel existe, tanto que o Pietro da Fox tá aqui. Então, aquele universo de X-Men faz parte da Marvel Studios, porque é um multiverso tudo ligado. Uma coisa meio parecida com o que a DC fez no Arrowverse, quando o Flash do Ezra Miller apareceu lá no, na série lá, né? Então, eu acho que eles vão fazer só pra mostrar. Pode ser que o Evan Peters nem fique, que ele volte, assim, pra ser o Mercúrio lá, tudo. Mas eles vão ter que mostrar pra gente que o multiverso existe, sabe? E esse lance da Wanda como mutante... Isso eu fico pensando muito, se eles realmente vão colocar a Wanda como uma mutante.
Né? Eu acho que não vai dar muito trabalho.
Do que, ou se eles vão manter ela assim mesmo e foda-se. Né? Porque foi como a Thalita falou, gente, pra mim é muita fanfic o que eles fazem com a Wanda nos quadrinhos. Porque toda vez eles mudam a origem dela. A coitada, ela parece que não tem rumo na vida. Porque, tipo, eles falam assim, nossa, você é filha de tal com o Magneto. Ela, nossa, que legal. Não, você não é mais filha do Magneto, você é filha de fulano de fulano. E agora, tipo, atualmente nos quadrinhos, ela é filha lá da... Nossa, como que é o nome dela? Esqueci. Eu falei
no episódio...
Natália. Natália Maximoff, que ela é filha lá da Feiticeira, tudo e tudo. Nossa, que legal. E ela não é mais filha do Magneto, tem o Auto Revolucionário, que ele fez, né, os experimentos na Wanda, tudo. Inclusive, eu não sei se eu falei no podcast anterior, mas esse cara que tava com a Agnes, sabe, no episódio, dizem que ele é o Auto Revolucionário, né? Porque o nome dele é igual o do Auto Revolucionário dos quadrinhos. Então o pessoal tava falando, eu vi umas teorias aí, de que ele era o Auto Revolucionário e que ele ia aparecer na série. Então não sei, porque se ele aparecer, ele é o cara que foi responsável por fazer os poderes da Wanda ali, né, nos quadrinhos. Então ele que, em vez dela ser uma mutante, fez ela ali como... fez o experimento ali. Nossa, gente, é uma confusão. Uma confusão demais. Inclusive eu fiz um vídeo explicando. Tem um vídeo lá no IGTV.
É o nome dele mesmo. Exatamente, é o nome dele mesmo. Então, tipo assim, tem a Agnes, né, que já é uma personagem que a gente já desconfia que seja, e não tem como ela não ser, né, a Agatha. E tem esse, o Auto Revolucionário, que pode ser, né, o cara. Tem o mesmo nome. E os dois agora se conhecem, e os dois sabem, né, da Wanda, do que ela tá ali fazendo, e eles pedem pra tirar a Geraldine dali, né, eles botam aquele negocinho na cabeça do Visão, né, ele bota lá, né, e aí, com um tempo depois, né, pra mim, acho que já tá bem visível isso aí, né, do personagem, e só vai faltar o desenrolar dessa história, gente, porque... Eu tinha até esquecido de falar sobre isso do Auto Revolucionário. Eu acho que eu até citei sobre isso no episódio anterior. Ou eu esqueci, deixei pra falar nesse. Mas era exatamente isso aí mesmo, do personagem, que ele é alguém do quadrinho já.
Sim. E outra coisa também que a gente viu nesse episódio, novamente, foi a Agnes falando do Ralph. E esse cara não aparece. E dessa vez ela fala que, né, ele é mais bonito no escuro. Eu fiquei, meu Deus. Quem é esse homem, meu pai?
E vai aparecer.
Ah, ele vai, com certeza ele vai aparecer.
Ai, gente, olha, quanto mais eu assisto e mais eu penso nessa série, a única certeza que eu tenho é que, tipo, até o final da temporada, a Wanda já vai ter expulsado todo mundo daquela realidade dela e só vai ter a Visão e o Gêmeo. Se ela não expulsar o Visão também. Porque eu não sei onde faz nada. Ei, outra coisa aqui, eu fiquei curioso, tipo, eu não sei se vocês perceberam, provavelmente, quando o médico vai viajar que o carro dele quebra, Depois ele vai lá pra casa do Visão. Quando ele tá saindo, ele falou pro Visão que, tipo, ninguém consegue sair de lá, né? Ou foi coisa
Sim.
da minha cabeça.
Não, ele fala
E eu
isso
achei isso um
mesmo.
pouco curioso também.
É, ele
É,
fala.
por isso que eu ainda ligo muito nisso da cabeça dela tá muito instável. Da cabeça não, da realidade tá muito instável. Porque apresentou muita falha nesse episódio. Eu acho que aquilo ali, tipo.
Visão. Visão tá muito bugado. Ele não é o Visão. Não é o Visão. Tenho certeza que não tem como ser o Visão, né? Ou não ser uma coisa criada realmente por ela, ou colocada ali, né, pela própria Hydra, ou pelo Mephisto, ou qualquer outra coisa. Mas aquilo nunca foi o Visão, gente. Ele é muito perturbado dos juízes. Ele é muito lento. Ele consegue ser mais lento do que eu tentando entender qualquer coisa, né? E tipo assim, e ele tá ali encucado que tem alguma coisa errada. Ele sabe que tem várias coisas erradas, né? E a Wanda tá controlando ele, simplesmente, né? Não volta, né? Tipo, né, Wanda, tem alguma coisa errada. Não tem não, meu querido, né? Foca aqui na sua mulher, só. E eu acho isso muito, muito, muito estranho. E eu tenho certeza que uma hora ou a Wanda vai tomar um baque, né? Uma hora eles vão entrar ali com tudo e destruir aquilo, né? Mas acho que no próximo episódio eu já espero, né, que tenha um pouco que a gente saiba mais do que é aquele pessoal que tava assistindo ela de fora, né, do personagem que tava assistindo lá de fora, como se
Sim.
fosse uma série de televisão também. E também da Geraldine, se ela vai se manifestar, se ela vai lembrar de algo depois que ela caiu ali, né? E você vê que quando ela cai ali naquela realidade, já tem um monte de soldados esperando. Por que que será que eles estão esperando ali com aquela força todinha algo sair dali de dentro?
Então, é exatamente
Né?
porque eu acho que é isso, né? Tipo, eu acho que a Mônica ela entrou para salvar a Wanda. E eles estavam já do lado de fora, porque, assim, eu acho que eles já descobriram que aquilo ali é aquela realidade ali que a Wanda fez. E eles meio que acamparam ali, sabe? E eles estão ali querendo tirar ela de lá. Tanto que tem um teaser, né? Uma imagem que eu achei, inclusive, que ia ser esse episódio, mas muito provavelmente vai ser nos próximos, que é aquele que a Mônica coloca a mão no campo, né? E em volta dela não tem nada. Eu acho que deve ser porque ele deve ter acabado de chegar lá, né? Quando ela descobre isso daí. Ela acaba colocando a mão e eu achei que ia mostrar nesse e não mostrou. Mas muito provavelmente o que eu penso é que a Mônica tentou entrar para salvar a Wanda de alguma forma. Ela acabou entrando e ela meio que deu uma bugada lá dentro. E a Sword já tá lá fora esperando, né, alguma coisa acontecer lá dentro, né? Tá tentando ver todo um aparato assim para eles receberem alguém de lá. Então, tipo, nossa, tem muita coisa. Eu tô até pensando aqui agora que eu acho que. Eu não sei se a gente chegou a mencionar no último episódio, mas eu acho que nessa série a gente vai acabar vendo o Doutor Estranho aparecendo em algum momento. Eu acho que a coisa vai ser muito grande, assim como a gente já falou, né? Eu acho que essa série ela não vai acabar fechada, ela vai acabar muito aberta, porque as pessoas precisam. Né, saber o que vai acontecer, as pessoas precisam criar hype pro filme do Homem-Aranha, pro filme do Doutor Estranho, e eu acho que aí é quando o Doutor Estranho aparece, sabe? Para poder ajudar ali e fazer alguma coisa, porque eu acho que a Wanda vai perder muito controle, não vai ser tipo, nossa, tá acontecendo isso aqui, e aí a Wanda vai ficar de boa, eles vão derrotar a Wanda e acabou. Não. Vai ter muita coisa, tipo, muita, muita coisa. E aí, é foda. Acho
Importante, né, que
que.
já que as coisas vão estar ligadas de qualquer forma, então vai seguir aquele padrão da Marvel, né? É uma
É, eu
coisa
tô bem ansioso pro final.
uma coisa puxa
Ah,
a
eu
outra.
também.
Então, terminando aí, a gente já vai ter ganchos pros filmes, pra série. Eu quero saber como a história do Soldado Invernal e do Falcão vai se encaixar nessa daí, no que eles vão estar atrás, né, do que eles estão. Ou se vai ser uma coisa assim mais solta, né? Já que o Sam Wilson vai virar o Capitão América, né? Então, vão ter outras coisas, né? Além disso, além do universo que tá acontecendo ali da Wanda, né? Eu deixo a gente um pouquinho mais curioso, porque o que vai acontecer, né? Aí nesses episódios.
Sim. Aí eu também fico nessa expectativa aí para ver o que que vai acontecer. Eu acho que agora a WandaVision só vai andar mesmo. Eu não lembro quantas quantidades de episódios são, se são 8 ou são 9.
São
Acho que
oito.
são 7, né? Não?
Oito.
É 8?
Meu Deus.
Ó, 8 episódios.
É, nossa, ainda tem mais 5 episódios aí, gente. Pra gente descobrir toda a história aí. Mas é isso, eu, no geral mesmo, assim, eu gostei bastante do episódio. Acho que a Marvel não perdeu mesmo o tom dos dois primeiros. Eu acho que eles só estão evoluindo mais. Eu acho que os próximos episódios a gente ainda vai ver, né? Os anos 90 e eu acho que os anos 2000. E aí depois eu acho que só vai mostrar mesmo, de fato, o que tá acontecendo, né? E como eu falei no primeiro episódio do nosso podcast, eu acho que essa série vai surpreender muito ainda. E ainda vai ter muita surpresa, assim, vindo pela frente, porque eles não iam deixar pouca coisa assim, por ser primeiro material aí da Marvel grande, aí da fase 4, e também por causa do futuro, né? Então, eu ainda acho que vai ter muita coisa ainda para rolar, e isso eu acho que não é quase nada assim do que a gente sabe.
Sim. E mais uma vez elogiar também, tipo, a direção de arte, que eu achei muito boa.
Eu
A
também.
ambientação também tá muito boa, de novo. Caracterização muito boa e só elogios mais uma vez, né? Que
Tá
raiva.
vendo, né,
Nossa, eu
Murilo?
me sinto mal elogiando a Wanda. Porque eu falo muito mal dela durante a vida. Aí agora eu tô pagando a língua.
Não, é. Eu tô quase nessa vibe. Mas é que a série tá boa mesmo, gente. Quando é bom, a
Tá.
gente fala que é bom. Quando é ruim, a gente fala que é ruim. Não
Sim.
é? A gente sempre faz
Tipo,
isso.
todas as outras aparições da Wanda.
Nossa, é porque. Só um spin-off pro pessoal. Gente, é porque a gente não gravou um podcast falando de Vingadores Ultimato. Porque senão vocês iam ver o esbagaço que a gente ia fazer.
Eu não gravaria se fosse pra falar, não.
Nossa, um dia a gente vai gravar. Ó, quando a gente vai fazer um especial uma vez, um dia aí, sobre Vingadores Ultimato, que a gente só vai falar mal. Aí vocês vão ver o que a gente acha do filme. Porque só tem uma crítica só, que lá no site, né, de Vingadores Ultimato. Mas a gente nunca falou abertamente aqui pra vocês o que a gente acha do filme, porque pra mim é uma merda. O filme é uma porcaria, não tem nada que preste, só a batalha final, que é muito boa.
Só gosta do filme quem é fã do Capitão América. E olhe lá, porque o Capitão América foi estragado, né? Segundo os fãs dele, né? Que voltou e ficou lá com a PEG. Cara, eu acho uma sacanagem, porque o tempo todo, durante as conferências do filme, eles deram spoiler do que aconteceu no filme. O que aconteceu no filme. Uma vez perguntaram pro Chris Evans. O que que ele faria, né, se pudesse voltar no tempo? Acho que foi mais ou menos essa pergunta. Mas a resposta foi, ele disse que voltaria e ficaria com a Peggy. Cara,
Aí
na
estou
cara
me dando
dele.
gatilho.
Ai, nossa, que merda.
Já não basta MC Uber.
Não, gente. A MC Uber, gente, ai,
Eu
ó.
lembro, nessa época de Vingadores Ultimato, eu trabalhava na Piticas, né? E o pessoal da Piticas estava fazendo muita crítica à Capitã Marvel. Crítica mesmo, se alguém ouvir, gente, ninguém vai saber, ninguém sabe quem sou eu, nem onde eu moro, nem onde eu vivo, nem onde eu trabalhei. Mas o pessoal que trabalhava lá dentro tava assim, muito chateado. Cara, não faz sentido ver essa personagem. E vim aqui, ela tá tomando a frente de tudo. Quando a gente viu o filme, eu falei, cara, crítica da Marvel, né? Ah, não, gente, é porque ela deu um soco no Thanos, o Thanos saiu catando ficha ali no chão. Ah, gente, me poupa, ela tinha um poder pra fazer muito mais, né? E aí, enfim, né, um filme que 3 horas, 2 horas de filme, resumir em, sei lá, meio
Humor e
minuto, tá?
piada.
Né,
Nossa, 3 horas de filme não é nada. E enfim, eu não vou nem falar nada, porque a nossa amiga Vanessa tava aí para fazer um podcast pra gente falar mal do Zack
Vixe.
Snyder.
Melhor
E
fechar o
não,
tópico
né
logo.
mesmo, senão a live, senão cai, viu?
É verdade. Não, mas eu prometo, um dia a gente se junta pra falar mal de Vingadores Ultimato, porque esse filme, gente, pra mim é muito, muito, muito superestimado em um nível absurdo, que tem coisas ali que são péssimas e as pessoas aceitam só porque foi o último filme aí dos Vingadores, da conclusão, e pra mim é uma merda, uma
Podcast vai
porcaria.
sair.
Esse podcast vai sair e a gente vai explicar todos os pontos.
DC Now tá opinando sobre Vingadores Ultimato e Marvete opinando sobre a Justiça. Vem aí.
Isso, a gente vai fazer essa troca, gente. DCNautas vai falar de Vingadores Ultimato e Marvete vai falar de Zack Snyder. Pronto, perfeito. Eu amei isso já.
Imagina a guerra.
E a gente vai falar isso, porque. Ai, gente, enfim. Muito gatilho sobre Vingadores Ultimato. Mas é isso, né, gente?
Demais.
Nosso episódio sobre WandaVision. A gente acabou falando de Vingadores um pouquinho, só pra descontar a raiva um pouco. Mas é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que a gente comentou um pouco aí sobre esse terceiro episódio. Fala pra gente aí também o que vocês acham aí dessas teorias malucas. Que cada semana aparece uma teoria diferente do povo. E eu fico só observando lá as teorias doidas. Segue a gente aí no Twitter, no Instagram, no YouTube, lá, tudo bonitinho. Ouve esse podcast bastante, compartilha aí pro pessoal que gosta de podcast. E é isso, né, gente?
Tchau, gente, me liguem. Todo podcast eu vou pedir pra me ligarem. Brincadeira.
Ai. Ó. Mas
É
é
isso,
isso,
gente.
então.
Até a próxima.
Até a
Espero que vocês
próxima.
gostem da nossa
Tchau, tchau.
fofoca, né?
Isso.
Fofoca semanal.
Sobre WandaVision. Sempre
Ah,
fortalecendo.
né? Aqui tem Léo Dias, aqui tem Pérez Hilton.
Fabiola
Eu tô.
Hypert.
Focar, né, das bandas.
Exatamente. Então é isso, gente, ó. Espero que tenham gostado, tá? Um beijo, até o próximo podcast. Compartilha esse daí, ouve o outro se você só tá aqui ouvindo esse, mas ouve o outro também. E é isso, né? Um beijo, se cuidem e tchau, tchau.